Fala galera, Pevic aqui, estamos mais uma vez reunidos para a gente poder fazer aqueles comentáriozinhos legais, né, do pós-game. Foi lançado agora o episódio Sob Pressão, foi o episódio 21, tá quentinho aí para quem não está atualizado ainda, e hoje eu tô com Golem, que é interpretado por Elton. Manda um alô aí, Elton.
Fala galera, tudo bem? Mais um episódio aí cheio de loucura na minha cabeça, né? Praticamente.
esse foi foda. E Bruno, que faz um Metatron.
Quero deixar bem claro que qualquer tentativa de perturbar um amiguinho nesse episódio foi feita com consentimento, certo?
É bom lembrar.
Eu acho que esse episódio em especial ficou muito... muito bacana. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a parada em partes, né? Pra gente conseguir contemplar tudo nesse pós-game, que teve muitas situações que merecem ser comentadas, né? E, porra, bicho, eu vou começar falando disso porque eu acho massa, que foi justamente a intenção que eu tive em colocar a proposta do jogo daquela forma, né? A gente, quando tava pensando nesses episódios de filler, como é que poderia ser colocado essa cena de uma forma que quem estivesse ouvindo tivesse a impressão de que o corre já tivesse começado? E aí foi onde a simulação via trídeo, projetores, né, veio trazer mais um grau aí de imersão, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema cyberpunk tecnológico, né? São recursos que eu acho que a gente pode aproveitar bastante.
Total, total.
E aí a gente teve, inclusive, salve Jorge. Jorge é um cara que ouve a gente, que fez aí um comentário, ele fez, pô, velho, eu caí muito nessa parada. A intenção era essa, viu, Jorge? E mandar um abraço também pro Berg, que também comentou o nosso episódio. Mas a gente tem isso, a gente tem esse início aí, já no meio da pancadaria, no meio da pauleira, com Golem, Croft e Anton tentando fazer a saída do complexo militar. Como é que foi pra tu aí, Elton, esse início?
Pô, já começar com tudo dando errado foi punk, foi complicado. Foi realmente uma correria pra sair dali, sair com o Anton, que não tava 100%, obviamente. Mas foi tensão. Eu fiquei nervoso ali no início. Mesmo que fosse o jogo fosse no trilho, fosse simulação, tava nervoso.
Eu acho que é um artifício narrativo que é interessante, porque, tipo, do mesmo jeito que a galera que tá escutando caiu de paraquedas e já tava no meio da tensão já, a gente como jogador foi do mesmo jeito. E a gente, porra, a mão que a gente tá é essa, como é que a gente vai resolver?
Exato.
Pois é. Pô, Bruno, eu acho que tu fez esse comentário muito bom agora. Porque o que é o treinamento, se não uma simulação da parada real, né?
Exatamente.
Então, a gente já começou, galera, a gente já gravou, na verdade, duas partes, nesse momento, tá? Da gravação aqui, a gente já gravou duas partes do que seria a invasão. E assim... ah, senhor, tá
muito bom. Deixa pra quando chegar.
Ok, deixa pra quando chegar. Então, eu vou trazer à luz aqui uma parada muito massa que a gente tem feito. Isso aí realmente é uma coisa que a gente conversa entre si para que haja mais aprofundamento de personagem, né? Foi colocado nessa primeira parte Anton para Bruno, que faz o Metatron, interpretar. Então Bruno veio aí cheio de trejeitos, com um sotaque aí diferente para tentar trazer uma personalidade para Anton. E cara, já é a segunda vez que ele faz isso. Ele fez isso também pela primeira vez no episódio 13 e eu achei fantástico. E aí, Bruno? São dois personagens que você tem? Me explica isso aí.
Se morrer com o Mectratron, já tem outro no forno. Bom é isso.
Se ele sair vivo.
É isso.
Mas assim, primeira vez que você fala no episódio 13, na campanha, né? Porque a origem de Anton é outra. A origem de Anton foi quando a gente tava fazendo os BGs com você. E tinha aquela unidade que ia estar dando suporte a Elton no jogo de background dele. E aí tu chegasse pra mim pra dizer, olha, eu preciso de uma pessoa que seja um técnico na Matrix. E aí eu peguei pra fazer esse personagem, né? naquela hora, ele era um personagem muito mais jocoso. Agora que a gente tá andando, no episódio 13, quando já teve tempo pra desenvolver o relacionamento de Golem mais do como ele é hoje, a minha decisão foi muito mais de ser como se fosse um imediato de um segundo em comando de Golem no passado. Aquele cara que, tipo, são personalidades que se complementam. Enquanto Golem, aquele cara mais sisudo, fechado, tem uma tarefa pra fazer, eu vou fazer desse jeito. Anton, ele se deixa ser, na medida do que é possível, um pouquinho mais brincalhão ali, um pouquinho mais leve, porque ele tenta dar uma apaziguada nos ânimos de Golem para que Golem possa fazer o que ele precisa fazer, né? A decisão toda de como é que é a personalidade dele foi a base disso.
Não, eu gostei muito porque, tipo, justamente essa ideia de segundo em comando faz um complemento bom dele com ele meio que sendo esse cara, esse intermediário entre justamente Golem, que é esse cara mais carrancudo, mais fechado, com Pop, né, que é outro personagem que fazia parte dessa equipe, que é o cara mais despojado, mais alegre, mais brincalhão. Então,
boca solta, né?
Exato. Então Anton é aquela engrenagem ali no meio, aquele meio de campo entre os dois, e eu adorei a personalidade dele,
a dinâmica
dele com Croft foi muito boa.
Muito bacana, muito bacana. É bom pontuar aqui esse ponto. Uma coisa que eu acho interessante, e isso é uma particularidade engraçada, né? Como rola essas coisas no RPG. Como às vezes dois personagens diferentes que você interpreta têm relações e têm, digamos assim, inter-relações também, né? Que são diferentes. Quando você pega Golem e Anton, por mais que Bruno tenha feito Anton, digamos assim, somente 3 vezes. Eles têm uma química ali, bicho, que parece que já tem não sei quantos jogos ali rolando. Então, fica muito, muito visível. E por acaso, essa química, ela volta a acontecer porque Golem e Metatron, eles sempre têm conversas muito boas, né? E só explicando um pouquinho pro pessoal aqui como é que rola esse processo. Por que que Bruno já jogou com o Anton. Para vocês entenderem, antes da gente ter o próprio episódio zero, antes da gente iniciar a nossa campanha, como dinâmica de, digamos assim, de imersão no personagem, todos os nossos jogadores tiveram uma média de 3 ou 4 jogos solo. Solo, que eu digo, é focados completamente nos personagens e no background deles, para que eles pudessem entrar já desde o jogo zero, sem aquele delay que às vezes existe entre você pegar a mão do personagem, conseguir encaixar a personalidade dele e ir, digamos assim, desenvolvendo ela. Então, houve uma sessão, né, onde todo mundo da mesa interpretou um participante aí do esquadrão de Golem, né?
Isso fala um pouco, eu vou até dar aqui mais esse espaço pra galera dentro do backstage. Do seu estilo mesmo de narrar, Pevic. Eu acho que, assim, quando a gente fala jogo solo, alguns de nós, nós tivemos sessões que foi só, por exemplo, eu jogando e você narrando. Isso. Obviamente que a galera tava aposta assistindo, e isso é importante, é uma coisa que eu vou pontuar um pouquinho depois. Mas, assim, quando você quer trazer uma diversidade, eu acho que nesse jogo de Golem você tinha toda a capacidade de, tipo, interpretar essa galera da unidade dele. Mas por que não facilitar essa diferença entre as atuações, trazendo a galera para fazer NPCs? Essa parada de ter cenas específicas que você chama jogadores para fazer NPCs, eu acho que enriquece a história. E não é dois personagens porque é isso, né? Eu tô fazendo um personagem secundário ali que eu já fiz antes, mas que eu sei como ele é. E aí, perfeito, ter o desprendimento de dizer as vontades desse NPC são essa em relação à história, ajuda muito a enriquecer a narrativa como um todo.
Não, com certeza, com certeza. E os jogos zero, né, os jogos de teste aí que a gente fez, em especial esse onde vocês fizeram os personagens que compõem os NPCs que compõem o grupo de Golem, Cara, foi incrível porque justamente criou, ajudou a criar, a sedimentar uma conexão entre Golem e esses NPCs, né? Entre essas pessoas. Na minha opinião, foi super, super necessário e importante.
Sabe o que eu acho, Elton? Eu acho que isso se conecta com duas reações. A respeito, falando um pouquinho dos jogos zeros, né? Esses jogos zeros e essa conexão que você falou, ele acaba trazendo duas reações que a gente teve que foram muito importantes, que aconteceram nesse primeiro ato, digamos assim, do jogo. Que foi tanto a reação de Golem quando Anten é alvejado, porque mesmo ele sabendo que aquilo dali é um trilho, ele fica fudido, né? Porque ali, se fosse real, ele tinha perdido o amigo dele de novo. E a reação de Croft, quando ela mostra o cansaço dela e os gatilhos dela sobre levar tiro, que justamente também tem um link com a sessão de background dessa personagem.
E lembrando não só da sessão de background de Croft, porque Croft, ela é, entre aspas, né, recrutada ali num salvamento pela Fundação Atlante, e quando a gente vê ela no episódio 1 dessa série, ela tá passando por tratamento hospitalar ainda, alvejada de bala e tal.
Não só isso, como ela vai pro jogo da garagem, né, o famigerado jogo da garagem, e ela é alvejada também. E ela cai, ela se joga de um prédio da janela de um prédio para dentro de um vetol. Ela tá correndo em cima de telhado procurando Kerberos. Então, caramba, ela teve semanas aí, uns dias bem difíceis, e mostra mesmo, ela consegue transparecer esse
justamente
cansaço.
Muito bem, por sinal.
Tá puxado, né, Croft, pra você. Eu sei que você tá ouvindo aí, viu, Rogério? Mas aqui não tem... A gente não vai aliviar, não, viu?
Sobre o que tu falou, PV, que sobre a reação de Golem nesse de ver esse Anton alvejado, é o pior cenário que ele consegue imaginar. De uma forma muito real, existindo ali na frente dele. Né? É falhar novamente, por assim dizer. E ao longo desse episódio a gente vê que, tipo, falhar é como é que eu posso dizer? Um fantasma muito grande na cabeça dele.
Com certeza. Isso me leva a outro ponto, tá? Quando termina essa parte da simulação, a gente tem uma conversa onde todo esse cansaço, essa frustração, ela é verbalizada, né? Tanto por Golem, tanto por Croft. E aí a gente tem Alpha vindo, digamos assim, com um pulso, digamos assim, de coordenação ali um pouco mais forte, para tentar trazer à tona essa importância que você falou sobre a falha. A falha, ela representa não só a perda de Anton, como a perda possível de algum dos membros da equipe, como também de uma peça do quebra-cabeça que vai ser necessário para montar o que é que está acontecendo em Seattle. Então, assim, é uma missão que, de fato, é extremamente perigosa, e a falha é catastrófica em vários cenários possíveis, né? Então ela fica naquela, tipo, ó, se é para errar, tem que ser aqui agora. E aí ela sugere uma abordagem diferente, né? Ela sugere uma abordagem onde esse início deu certo.
Isso, justo.
E aí?
Dá para transparecer realmente que ela tem um investimento pessoal até nessa missão de uma forma bem, bem grande, né? Aparentemente, justamente porque ela não quer que aconteça com a equipe que aconteceu com a última.
É verdade. Porque a Alpha realmente ela também teve a primeira equipe dela quase que toda, digamos assim, né? Com baixas, né? Bom, isso nos leva a outro ponto. Alpha chega pra Brick ali na Cocó, diz pra Golem e pra Croft, não, pô, vamos fingir que a missão deu certo. Vai-te embora, entra aí na simulação. E ela chega pra Brick e faz, ó, quebra o pau na galera. É Brick é tu contra eles. E Brick vai-se embora colocar situações ali, e a primeira situação que ele coloca são uns drones com escaneamento facial para poder fazer uma identificação ali de Croft e Golem, e rola um negócio muito engraçado na intenção de dar um bug no sistema, literalmente, Golem, Croft, na verdade, ela tenta dar um beijo ali em Golem, tenta rolar uma parada, e aí...
Tenta não, ela dá um beijo em Golem. Porque na hora que a gente tava jogando, quando o Rogério começou a descrever essa cena, eu pensei que ela pegou e fez, ah, não, quero ficar junto de Golem pra, tipo, ser difícil o escaneamento pegar um rosto só. Eu pensei que ela já tá encostada com o Golem. Não, pegou e deu um beijaço mesmo, não pensou duas vezes.
Pois é. Eu acho que traz muito do que Croft está disposta a fazer para concluir uma missão, né? Nesse sentido. Ela vai até o limite do possível, do impossível, para tipo, conseguir fazer a coisa. Isso ela fez, que ela não tem desprendimento, né? Na verdade, ela tem um desprendimento muito grande da coisa quando foi, por exemplo, a cena com o dealer, que ela estava super tranquila em fazer uma massagem nos pés dele, e foi o caso nesse momento aí.
Ela faz o que tem que fazer, e eu acho que, assim, fala muito da impessoalidade de algumas coisas, desse próprio ato, né, durante o jogo, chamando até ali para uma... vamos dizer, um arquétipo mais femme fatal, que ela também... chamou ali no jogo do leilão e tal.
A minha reação, sim, foi parecida com a tua, Bruno. A princípio, tipo, porra, o que é que ele tá querendo fazer ficando junto ali? E aí, daqui a pouco, eu taco um beijo em gola. Eu, eita, porra!
Porra, olha, eu tenho minha teoria, viu? Eu tenho minha teoria. Eu acho que Croft tirou uma casquinha ali, porque Golem é um orcão, rapaz, da porra.
Eu vou dizer, eu só vou jogar lenha na fogueira aqui, porque Rogério não tá aqui pra se defender, dizendo que talvez Croft realmente tenha uma coisa por orcs, porque não é o primeiro.
Não é o primeiro.
É verdade.
Mas, ó, vou puxar um ponto aqui, porque eu acho o seguinte, que... E aí existe toda uma parada que Ítalo, que é o nosso editor, ele fez, que ficou foda, na minha opinião, que foi o clima virando, né? Porque o que é que rola? Quando acontece isso, acontece uma coisa muito massa durante a sessão, que foi agora a entrada de Anton, não como uma simulação de Trídio, mas a entrada de Anton e Pop como os fantasmas da cabeça de Golem, falando só com ele, na cabeça dele. E assim, de uma maneira extremamente pessimista. É como se fossem os medos dele se aflorando e trazendo o pior de Golem, da cabeça dele, do raciocínio dele. E a gente tem Golem saindo de eixo, puxando a pistola, disparando dois tiros ali contra os drones de reconhecimento facial e tacando foda-se de novo. Ou seja, o que era para ser, em tese, né? Mais uma simulação, só que voltada para o sucesso da missão. Por mais que Alpha estivesse planejando que não fosse, Golem entrega exatamente o que ela queria. Não porque ela queria dessa forma, mas porque ele está sendo perturbado com esses fantasmas aí na cabeça dele. E, mais uma vez, só que de uma forma diferente, a gente tem Bruno e Raul, né? Raul fazendo Pop. Mas de uma maneira que eu acho que puxou muito, 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 muito reações diferentes de Golem, né?
Aí foi menos ter uma personalidade do personagem Anton, mas mais usar ele pra, tipo... A gente já passou pelo arco da corrida, que foi um arco que dizia muito em respeito a La Carrapata, e agora a gente tá num arco de Golem, né? E, assim, não dá para não falar de como é importante essa construção coletiva de história e de, tipo, como é importante, nesse momento, nessa atuação, tanto minha quanto a de Raul, da gente estar prestando atenção no subtexto que Jaelton tá botando quando a gente tá jogando, para pegar essas coisas, essas nuances do personagem e usar elas para elevar ele, para mostrar os problemas dele, sendo que não era uma coisa que Elton tava esperando.
Não, de jeito nenhum. E foi, tipo, Na moral, Bruno, tenho que parabenizar tanto tu quanto o Raul, porque foi foda, velho. Foi. E realmente a sensação que eu consegui trazer, não só para. Principalmente para mim como jogador, realmente o peso da cena, né? Porque, tipo, Croft realmente ela tá tentando fazer algo diferente, tentar um jeito de uma situação ali que nenhum dos dois é realmente preparado para lidar, né? Que são drones. Né? E aí, tipo, na cabeça dele, quando o Pop, quando o Anton começam a falar, começam a realmente a trazer o clima para baixo, ele diz: meu irmão, foda-se tentar fazer alguma coisa diferente. Eu sou bom em atirar, eu sou bom em correr atrás, eu sou bom em me esgueirar, eu sou bom nisso. Então, é isso que eu vou fazer. E aí ele bota a Croft pro lado, puxa a pistola, dá dois tiros e é isso aí. Na cabeça dele, é isso que ele vai fazer, é isso que ele tem que fazer.
É, com certeza. E aí, né, tipo, esse clima fantasmagórico que é colocado na edição, inclusive eu achei muito massa que quando eu tava ouvindo, eu ouvi duas vezes, né? Quando lançou, assim que lançou, eu ouvi mais logo depois. Eu acho que eu ouvi esse episódio umas 4 para 5 vezes. É, eu sempre ouço, né? A gente tem que estar sempre ligado no que tá rolando para poder repercutir nos outros jogos. Então, a primeira vez que eu ouvi no carro. Eu ouvi ele antes do lançamento, pronto. E a segunda vez que eu ouvi, já ouvi no fone, voltando do trabalho. E, bicho, Pop falando de um lado, o Anton falando do outro. Parecia... Rolava, tava rolando ali uma interação muito massa. Eu tava, caralho, mano, que louco, velho. Né? E assim, eu particularmente, eu tenho uma situação que é muito tentar ter uma visão dúbia de se colocar no papel do narrador, ora se colocar no papel de ouvinte, né? Porque afinal de contas, a gente faz isso tudo, a gente se diverte muito no processo, mas dá muito trabalho, mas não é só pra gente, a gente compartilha porque é pra quem tá ouvindo, né? E porra, ficou muito bom. Eu curti muito esse clima desses fantasmas que foram colocados.
É, total. Dá muito um sentimento de falta de ar, de claustrofobia, tá ligado? Que é, eu acho que mais do que, pelo menos pra mim, mais do que o que eu sei fazer dar tiro, era uma tentativa de Golem também de fazer, eu preciso sair daqui, eu preciso fugir dessas
coisas, tá ligado? Isso, e é justamente isso que acontece, né? Ele começa, ele vira pra Croft, tipo, manda ela seguir, manda ela continuar. Eles vão andando e ele se perde nessas vozes, velho. Essas vozes conversando com ele e ele, tipo, tentando, talvez pra si mesmo, argumentar, né?
Ô, Elton, me tirou uma dúvida. Tu, quando tava conversando com essas vozes, tem um momento em que Croft se perde, né? Croft mesmo se deixa se levar ali e... É, Brick explode ela dramaticamente no trídeo. Ele explode ela com 4 soldados com lançadores de granada. Não dava pra ser mais gráfico do que isso. E aí, em algum momento, o Golem fala assim: não, pô, ela é uma perda. E quando o Golem fala isso, é o próprio Anton que diz: ah, então foi assim que você nos viu. Foi um negócio desse. Você nos viu como uma perda. E aí, mano? Se morrer alguém durante o corre de verdade, é só uma perda?
Eu acho que naquele momento ele não estava enxergando o atrito que teve entre os dois. Ele não estava enxergando ela como alguém que está ali para ajudar. Né? Ele estava vendo realmente como alguém que ele estava meio que carregando, talvez. E o foco era tão, tão grande assim, de meu irmão, eu preciso finalizar isso, porque Anton está no final da... Na linha de chegada, né? É tudo que é importante, porque naquele momento não é sobre a equipe, não é sobre a missão no geral, é sobre corrigir erros do passado, né? Eu, pelo menos na minha cabeça, quando eu tava ali naquela hora, era isso. E aí, tipo, Anton realmente, ele enfia a faca, ele gira...
Meu amigo, a bola tava no ar, pra cortar tava fácil demais.
É. Pois é.
E aí, bom, Golem perde a cabeça, né? Principalmente com assim, essa interferência que ela vem muito forte desses dois personagens, Pop e Anton, que Golem gosta tanto, falando o tempo todo no ouvido dele e pererei, jogando ele lá pra baixo. Alpha, ela não se dá conta do que é, porque não dá para entender, porque é tipo Golem falando sozinho, e é pedido para encerrar a simulação, porque claramente Golem não está mais em condições naquele momento de continuar a simulação. E aí a gente tem uma explosão de Croft puta com o Golem, porque a coisa terminou em tiro. E ela já tinha dito que estava puta de estar levando tiro, mesmo que fosse nessas circunstâncias, né? Alpha chega para Golem, pede para ele colocar a cabeça no lugar, porque eles precisam fazer um briefing da missão e precisam, digamos assim, dessa figura de líder, dessa figura de capitão bem, né? Ou no melhor estado que dê para estar para esse momento, para poder repassar e distribuir atribuições.
Até porque a gente não tem mais tempo, né? Vai ter que ir do jeito que tá.
Tem que ir do jeito que tá. Tem que ir do jeito que tá. É, Brick e Golem se alfinetam ali, né, bicho? É, Brick dá uma entrada, porra, que bem pesada.
Sim, ele questiona, valendo assim, o valor e a necessidade de Golem dentro da equipe, né? Não só como, acho que não só como um líder, né, do ponto de vista do que a Alpha quer, mas do fato dele estar ali como um todo, né? E Golem, ele devolve na mesma moeda, assim, de tipo, pô, beleza, tu tá aí e tal, mas eu não vejo tu sendo muito corajoso, se doando muito pra equipe também, não. É, foi uma troca de farpas ali bem, bem interessante. Renato trouxe de forma maestral. É.
Tu acha que isso, esse on exacerbado que a gente tenta trazer e essa, digamos assim, essa rincha até certo ponto de Brick e Golem pode trazer algum problema nessa questão futura mesmo assim de corres? E...
Eu acho que sim. Eu acho que Brick, ele tem uma visão muito independente, né? Ele não se vê como parte da equipe, ele se vê como um contratado.
Verdade.
Eu acho que tem uma diferença nisso. Ele ajuda todo mundo, mas porque ele é contratado, não porque ele faz parte da equipe.
Ele quer a grana, né?
É. Eu acho que eventualmente vai ter uma divisão ali que ele vai precisar escolher entre o que pesa no bolso e com quem ele tá junto.
É, pois é. Brick tem essa questão. Ele quer ser um incursor foda, né? E ele atrela muito essa questão do incursor com a grana e com a notoriedade dele, né? Me lembra um pouquinho a parada cyberpunk mesmo, né? Do jogo, que tem muito disso. Acho que Renato consegue trazer muito essa característica com a mistura, na verdade, né? Porque Brick, ele é um personagem que tem alguns pontos até infantis, né? Não, eu diria que talvez infantis, mas inexperientes. E Golem, inclusive, traz isso, né? Ele traz à luz essa inexperiência. É, Metatron também já fez isso.
Já. E é exatamente isso, velho. É exatamente a inexperiência. E eu, assim, eu vejo o Brick como um cara muito idealista, tá ligado? Ele tem essa vontade de querer ser aquele fora da lei foda. Ele tem um orgulho muito grande, ele sabe necessariamente por que ele foi contratado, e ele mostra com orgulho que ele sabe disso. E ao mesmo tempo, ele não tem a mesma abertura para admitir as falhas dele, porque quando a gente estava no VTOL tentando resgatar Kerberos, na hora que as balas começaram a cantar, ele caiu para dentro e não fez nada.
Exato. Se jogou no chão e deixou o Carrapata proteger ele. E aí a gente vai para campo, vai para missão, ele vai ter que estar lá em carne e osso, e aí, meu amigo, aí é quando ele o metal dele vai ser testado.
Eu vou fazer uma previsão aqui, certo? De que eu acredito também que essas atitudes de Brick podem dar alguns problemas para a equipe no passado. Eu concordo muito com isso que você disse, Elton, de tipo, ele não se vê como um membro da equipe. Ele é um cara contratado para fazer uma coisa e ele tem que trabalhar com a gente porque é quem tem para trabalhar. Mas eu acho que exatamente por esse tipo de comportamento dele, ele vai se tornar um problema no momento que ele sentir que a posição dele dentro da equipe tá ameaçada.
É, eu concordo, viu?
É, e eu acho que esse é o tipo de coisa, assim, que o narrador não tem controle nenhum, né?
Não tem nenhum tipo de controle. E não é pra ter.
Claro, com certeza. Absolutamente.
É, eu... Falando aqui, né, de... outros narradores que tem por aí, e do próprio ato de narrar, a gente tende muito a ver o narrador como aquele cara que conta a história, o cara que tá controlando tudo, quando é muito o contrário. O narrador, ele tem um papel muito mais de coro de apoio.
Verdade.
A gente tá contando essa história junto, mas além de pintar o cenário e fazer os coadjuvantes, a história tem que ser guiada pelos jogadores mesmo.
Perfeito, perfeito. E isso me leva até um outro ponto, tá? Que é justamente esse briefing final que o pessoal faz para conversar sobre como é que vai ser o corre ou como é que o corre está planejado. Lembrando pra galera que a missão é tirar Anton do complexo prisional, tá? Que fica dentro de uma base militar. Golem estabeleceu como é que isso vai ser feito. Isso seria feito prioritariamente através de uma... Anton está marcado para morrer através de uma dose de injeção letal. O pessoal decidiu que eles iam trocar a dose de injeção letal por algum tipo de substância química que, entre aspas, matasse Anton, né? E eles pegariam Anton em outro canto. Anton, na verdade, não estaria morto, né? Ele estaria em um estado de quase morte. E assim eles facilitariam muito o processo deles. E obviamente eles têm que fazer isso porque Anton tem um data lock com informações sigilosas que são importantes para montar o quebra-cabeça. A gente vê nessa reunião Croft bem irritada, Kerberos sugerindo um plano B com morte desenfreada, o jeito Kerberos de fazer a parada, no qual ele é muito bom. Uma reação bem enérgica de Golem contra isso, porque Golem já tem a cabeça mais no lugar, e Golem é o tipo de personagem que ele não gosta dos danos colaterais.
Pois é, porque justamente não, o foco é a missão, o foco é o objetivo a ser cumprido. É minimizar perdas de todas as formas e principalmente minimizar a tensão, que é algo que a gente, tipo, é uma tecla que a gente já bateu, uma tecla que a Alpha já comentou várias vezes, né, pra gente não chamar atenção. E tem coisa que chama mais atenção do que um massacre numa base militar? Não tem. E aí, e até, tipo, não só do lado, no quesito que é pertinente a esse, a chamar atenção, mas é para ele dizer assim: meu irmão, ninguém aqui vai morrer. A gente vai fazer, a gente vai conseguir fazer isso aqui e todo mundo vai sair vivo. Né? É o desejo maior dele ali.
Pois é. Kerberos dá essa ideia. Metatron tenta dar uma segurada nele, como Metatron tem feito, né? com essa exposição contínua. Eu diria até... Tu diria que é um tratamento de choque... Metatron, Bruno, essa parte dele tá sempre ressaltando essa parte do monstro, não seja um monstro, ele sempre fala isso, sabe, parece que é aquela martelada. Como é que é isso aí?
Eu, falando aqui rapidinho, voltando, né, pros jogos de BG da gente, um dos jogos de BG de Metatron, ele passou muito tempo escondido das pessoas para quem ele trabalhava no passado. E um dos trabalhos que ele teve foi de ajudar jovens despertos a se encontrar no mundo, porque pode ser uma experiência traumática, né? E aí, eu não sei se seria necessariamente um tratamento de choque, eu diria que seria, mas é sem dúvida o seguinte: por mais que Kerberos não use essa palavra, ele se comporta dessa forma. Ele se comporta como se ele fosse um monstro, como se isso fosse normal. E eu acho que a tentativa de Metatron de estar apontando isso direto, de você não é um monstro, essa palavra mesmo, é de, tipo, normalizar que isso não é normal e que ele pode ser uma pessoa além da condição dele.
Tá, eu gosto de imaginar que é Metatron com aquele esborrifador de água toda vez que... toda vez que Kerberos está falando que ele é um monstro, coisa do tipo, ele chega lá, não, mal. E ele dá uma esborrifada.
É um jeito de pensar.
É. Mas, assim, maravilhoso ter Bruno, ter Metatron justamente como esse mentor, assim, talvez, né, para essa mudança de... possível mudança de Kerberos, né? Dele tentar justamente mudar esse pensamento.
E se por um acaso esse tiro sai pela culatra e essa reverberação, essa chama do monstro, do monstro, do monstro, do monstro tiver o efeito contrário? Mas vamos fazer o seguinte.
Não, veja. Veja. pode ser que dê muito errado. Aí não vai depender de mim, vai depender de como esse jogo vai rolar.
Verdade.
Mas o que eu vou dizer é o seguinte. Não é à toa que Metatron fala isso tudo, não. Porque existem gatilhos dentro dele que fariam ele se comportar que nem um monstro também.
Sim.
E ele tem poder pra fazer isso.
Brabo demais o homem, porra!
Metatron puto, aí eu quero ver.
Eu quero repercutir rapidamente aqui a ceninha final, tá? Que é onde tem uma revelação aí, né? De forma sucinta, a Alpha, ela revela que ela tinha um relacionamento com o Anton, né? E fica claro que Mike é filho dos dois. E aí fica esse peso a mais. E aí, pra finalizar...
Se não tava claro, tá claro agora, né? Tá dito pelo próprio narrador.
Opa! Pra finalizar, Elton, que é que tu achaste disso aí?
Pô, teve que... Assim, primeiro de tudo, eu quero lhe agradecer pelos pesos extras que você tá
disponha.
Me trazendo pra carregar.
Tô aqui pra isso.
Muito bom. E é justamente isso. Não basta... Golem tá, tipo... Tá tendo que resgatar um amigo que ele achou que ele morreu. Amigo não, vou dizer. É um irmão que ele achou que ele morreu. Que morreu. E aí... Ele tem essa carga agora de que, tipo, esse irmão tem esposa e filho.
Escondia dele. Como é que vai ser, né? Esse reencontro, hein?
Que escondia? Nossa, eu tô doido pra que aconteça.
Excelente. Galera, muito obrigado. Esse aqui foi o nosso pós-game do episódio 21, Sob Pressão. Espero que vocês continuem aí nos ouvindo. Tem muita coisa massa rolando. Os próximos os episódios que estão seguindo, que a gente já está gravando, estão muito bacana. Muito bacana, muito bacana. Então é isso aí. Fica aquele abraço. E até a próxima, viu?
Falou, galera.
Valeu, galera. Continuem aí com a gente, porque a adrenalina vai passar do teto.
Valeu.